programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, nesta manhã de sábado, falando sobre a nossa 15ª Romaria do Sagrado Coração de Jesus, entre outras coisas, falando também de outras coisas, um pouco da história da Vila São Pedro. Com grata surpresa, o Padre Rubens nos trouxe aqui algumas novidades, né? E que depois nós queremos estudar bem, ajudar também os nossos universitários a fazerem dissertações e TCCs, né? Trabalhos de conclusão de cursos, sobre a nossa igreja diocesana, sobretudo com esses aspectos que nós ouvimos agora da Vila São Pedro. Queremos falar agora com o Dom Redovino nesse último bloco, lembrando que amanhã você pode ouvir na íntegra esse programa a partir das 20h30, dependendo da missa, onde vai ser, se o padre falar muito, falar pouco, né? 8h30 a gente está reprisando esse programa, a gente estará reprisando esse programa. Dom Redovino, bom dia!
Bom dia, saúdo a vocês que estão aí, né? Não pude escutar todo o programa porque estou viajando agora, mas um pouco escutei. Parabéns, tá?
Tá bom. O Padre Rubio trouxe aqui umas novidades bonitas, né? Da Vila São Pedro, dizendo que a Vila São Pedro já teve hospital, um monte de coisa, né? E aí o povo está ligando aqui, dizendo, eu nasci nesse hospital.
É, aqui ao meu lado tem a dona Estela, que também ela disse que lá nasceram duas filhas dela, lá no hospital, né?
Diz a ela que eu já vou gravar umas entrevistas com ela já.
Isso.
Dom Redovino, então nós estamos para comemorar a nossa 15ª Romaria. E esse ano, de forma muito especial, claro, a parte mais importante é a parte religiosa. Mas também nós teremos dentro das comemorações a inauguração do centro que leva o seu nome. Como é que o senhor está vendo esse momento importante, já que era um sonho trazer melhorias também ali para os nossos romeiros?
Bem, realmente eu tenho a impressão, como o padre Rubens já falou, mas todo mundo que vem aqui percebe, que aqui está ficando um verdadeiro recanto, assim, até no sentido de beleza natural, né? Todas essas árvores. Acho que é um jardim que está assim sendo feito aqui na Vila São Pedro, ao lado do santuário de Nossa Senhora Aparecida, né? Então, graças a Deus, é no ano 2000 que nasceu o santuário com Dom Alberto e nunca parou, sempre houve melhoras aqui, né? Eu penso que com o passar dos anos ele poderá realmente se tornar um centro para toda a diocese, um centro de espiritualidade, de formação, né? E é o que realmente desejamos. Até numa carta para Crispim que mandei aos padres, diáconos, há poucos dias, eu insistia um pouco nessa perspectiva de organizar caravanas, retiros, encontro de espiritualidade aqui no santuário, ainda mais agora que tem esse centro de eventos enorme, hein? Eu acho que deve ser o maior da diocese de Dourados, Padre Crispim. Acho eu, hein? É, muito bonito. Eu tô na frente dele aqui com o diácono Nilson, né? A dona Estela, o pessoal que trabalha aqui, estão colocando a grama. Parei aqui para dar uma olhada.
Dom Redovino, agora a gente sabe que um centro como esse, que o senhor e tantas pessoas lutaram para construir, não é um centro que se faz de um dia para outro e também requer recursos financeiros, né? Antigamente, quando a Alemanha era bastante generosa, porque podia, né? Hoje ela já não pode mais, né? E também existiam bastante católicos, a Alemanha ajudava bastante. Como é que vocês construíram esse centro?
Bem, isso devemos realmente, como você falou, dizer, né, que mudou muito, né, mudou muito em relação ao que acontecia, digamos assim, até o tempo de Dom Alberto e até os primeiros anos do meu também governo episcopal. No começo, quando eu cheguei aqui, aí até 2005, 2006, a Alemanha, ela ajudava muito a nossa diocese. Na compra de carros para novas paróquias, nas construções. Porém, como todo mundo sabe, devido à crise econômica, mas também o secularismo de hoje, a Alemanha praticamente terminou o envio de verbas. Então, o que aconteceu agora? É que esse salão é fruto da diocese de Dourados, do dízimo, né, da colaboração dos cristãos católicos de todas as paróquias, porque que estamos levando à frente essa construção, eu acho que já saiu mais de 1 milhão, sabe?
Sim.
Mas tudo isso foi fruto daqui, de Dourados, da diocese. Por isso que eu também devo realmente agradecer, até eu dizia isso na carta que mandei para vocês, padres, né? Que mesmo levando o meu nome, porque foi como é que foram os vigários forâneos que pediram dar o meu nome aqui a este centro de eventos, mas todos colaboraram, todos, né? E até lá eu dizia que quem mais, assim, talvez do que eu, claro, eu também fiz a minha parte, mas quanta gente, né? Também o diácono Nilson, sempre estando aí todo dia, acompanhando de perto. Então, graças a Deus, é algo que é fruto da boa vontade, da colaboração de uma multidão de cristãos, né? Isso devo reconhecer.
Olha, o padre Rubens está dando uma notícia boa, diz que 400 pessoas de Fátima do Sul, que dia 22 é amanhã? Né? Amanhã saem caminhando de Fátima do Sul e vão até a Vila São Pedro para uma missa às 10 horas, né? Já aproveitando aí da estrutura da nova realidade do santuário para começar esse trabalho também de divulgar o santuário e de participar desse local tão bonito, de coisas também ligadas à espiritualidade. É uma notícia boa já também, né?
Parabéns a eles, tomara que o exemplo deles seja imitado por outras pessoas, porque caminhar de Fátima até aqui, eu acho que dá pelo menos uns 25 quilômetros, acho eu, né? Ou até mais.
Exato. Agora, Dom Redovino, uma coisa que eu até falava com o padre Rubens ainda há pouco, sobre a questão da espiritualidade do coração de Jesus, já que o nosso povo, pelo menos as romarias, a gente percebe que a romaria de Nossa Senhora Aparecida, ela tem um número maior de pessoas. Mas a gente já percebeu que ao longo desses anos, existe uma crescente em relação também à própria devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Como é que o senhor vê esse aspecto das duas romarias e o que a gente poderia fazer realmente para que o nosso padroeiro, né, fosse reconhecido e amado e festejado com tamanho empenho como é também a mãe, né?
Bem, veja, padre Crispim, claro, em geral, podemos dizer, o povo, né, ele participa mais naquela outra romaria, 12 de outubro, né, que é Nossa Senhora Aparecida. Em toda parte, não é só aqui na nossa diocese, que a devoção à mãe de Jesus, né, nossa mãe, atrai multidões. Mas também, aqui na nossa diocese, né, nós temos essa graça, que de ter uma romaria ao coração de Jesus. Isso é importantíssimo, porque desde o Papa João Paulo II, ele dizia que a espiritualidade bonita, moderna, de hoje, do mundo atual, é uma espiritualidade da comunhão, da acolhida, da fraternidade. E é exatamente isso que diz a devoção, a romaria, né, do coração de Jesus. Nós temos a graça de ter como padroeiro o coração de Jesus, hein? Então, para a nossa diocese, isso é bonito. Veja, Crispim, só para dizer, a festa de Corpus Christi, como foi bonita, mas o clima que se respirava era um clima de comunhão, de paz, de acolhida, de família. Exatamente aquilo que diz a festa do coração de Jesus, né? Eu tenho a impressão que entre os padres, pela compreensão que entre o povo, os movimentos, a devoção do coração de Jesus está trazendo uma modificação, está trazendo uma renovação na nossa diocese.
Dom Redovino, o senhor estava contando com a presença do Núncio esse ano para a inauguração?
Estava, mas sendo que Neste ano, tudo cai dia 29 de junho, a festa de São Pedro, Coração de Jesus. Lá em Brasília, dia de São Pedro, eles fazem uma grande festa de recepção lá na Anunciatura, né?
Sim.
Para todos os embaixadores, para autoridades políticas, porque é o dia do Papa.
Sim.
Então o núncio que representa o Papa nesse dia tem que ficar lá, impossível vir para Dourados. Mas então, Padre Crispim, já que você puxou esse assunto, eu escrevi para ele há poucos dias dizendo que antes de eu me retirar de Dourados, eu gostaria de tê-lo aqui entre nós, né?
Certo.
Então, provavelmente, possivelmente, quem sabe, ele estará conosco ano que vem, quando vocês aí da catedral vão terminar, aliás, vão começar agora, mas vão terminar lá em junho, espero, né?
Sim.
Aquela bonita reforma, renovação da catedral, do foro, né, do teto da catedral, que eu tenho assim essa alegria, né, de ver que a nossa catedral vai ficando cada ano mais bonita, né, de acordo, aliás, com a beleza, com o estilo daqui da nossa região também, que merece uma catedral assim, né?
Muito bem, então essa é uma notícia que nós já estamos assim dando. Se tudo der certo, no dia 14 de junho do próximo ano, que vai cair no domingo, né? Seria no dia 15, mas o domingo é melhor para festejar. Então, se o núncio aceitar, nós iremos fazer a inauguração da reforma da catedral com a presença do representante do Papa.
Isso, sabe, Crispim, que no ano que vem, eu olhei na agenda do ano que vem.
Sim.
Dia 14 vai ser a festa da Romaria do Coração de Jesus também, hein?
Opa!
Vamos ver porque ano que vem a Páscoa vai ser um pouco mais cedo do que neste ano, né?
Então o Núncio vai ter que inaugurar a catedral de noite, participar de manhã da...
Isso! Pois é, vamos ver o que vai acontecer, né? Até lá falta um ano ainda quase, né?
Exatamente. Muito bem, Dom Domingos. O senhor quer deixar alguma mensagem convidando o povo para a Romaria? Alguma outra coisa que o senhor quer destacar?
Sem dúvida, né? Tomara que seja um dia bonito. Estava lendo hoje nos jornais que o inverno deste ano, que começa hoje, né?
Isso.
Vai ser um inverno mais ameno. Então, tomara que dia 29 seja um dia bonito, como hoje, aliás, né? E que todo mundo possa participar. Porque eu penso que amar o Brasil, amar a igreja, amar a sociedade, é participar. Claro, não é só da Romaria, é de tudo, né? Mas a Romaria é um dos momentos bonitos, porque é caminhando que nós nos tornamos família. E essa peregrinação, essa Romaria, indica exatamente o desejo do povo de caminhar. Então eu faço votos que aqueles que estão sadios, que não estão doentes, que não são demais idosos, possam participar e demonstrar o seu grande amor a Deus e amor à igreja, com essa devoção também ao coração de Jesus, né? Era isso, Padre Crispim.
Muito bem, Dom Domingos. Obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço. Um abraço a todos.
Um abraço. Queremos mandar um abraço aqui também para o Emanuel Gonçalves, que é genro, né, do Diácono Alceu, exatamente, genro do Diácono Alceu, disse, olha, estou ouvindo o programa, todo sábado nós estamos aqui na audiência. Um abraço para você, para sua esposa, também para o filhinho, né, que tem alguns meses, e também para a Silvana Souza, que está na escuta. Também uma pessoa aqui mandou uma mensagem de Laguna Carapã, Padre Crispim, estou precisando de sua bênção, tenho que passar por uma cirurgia nos rins. É a Hélida. Hélida, um abraço para você e conto com as nossas orações também. E para todas as pessoas de Laguna Carapã, um nosso abraço. Aliás, Laguna Carapã está com a igreja quase pronta, né? Coisa mais linda. E daqui a pouquinho nós teremos a grata surpresa de participar da inauguração também. Nós queremos agora nos encaminhar para o final do nosso programa, programa Ponto de Vista.
Fala. A esposa do André quer falar com a gente.
A esposa do André está na linha também? Muito bem. O André é aquele que você falou que
isso,
é...
Isso, da vila.
Muito bem, a esposa do André, que eu falei ainda há pouco, que nos deu aquela notícia, que o Padre Rubens trouxe as notícias aqui. Vamos ver se ela fala conosco. Muito bem. Enquanto isso, a gente manda um abraço aqui para a Márcia. A Márcia está falando aqui no nosso Facebook também. Bom dia para você, Márcia, também. Vai participar da nossa Romaria. Padre Rubens, enquanto a gente volta a falar aqui, fale da programação em si. Você falou que tem a concentração às 8, mas vamos dar toda a programação, né?
Olha, então nós vamos, 8 horas da manhã, a concentração na PRF, né, Polícia Rodoviária Federal. Às 8h30, inicia a caminhada, que provavelmente chegaremos lá às 10 horas, lá no santuário, onde será acolhida então a imagem, né, do Sagrado Coração de Jesus. A imagem de São Pedro estará também pronta, esperando, porque nesse dia celebramos São Pedro, o dia do Papa. E às 10 horas, como o Frei Edson colocou, aquele momento, né, de homenagem ao Sagrado Coração de Jesus, adoração. E às 10h30, a celebração eucarística. Vai até o meio-dia. E aí, meio-dia, nós vamos, então, às 12 horas, fazer a inauguração, né, a bênção do centro de eventos. E a inauguração, que vai ser feita pelo bispo, que leva também o seu nome.
Agora, em relação à própria questão das confissões, como é que vai funcionar? Já vai funcionar no centro, a partir de que horas, na hora da missa para, como é que vai ser?
Então, como o Dom Redovino disse, naquela carta que ele mandou, né, que ele manda todo mês para nós, ele pediu para que os padres pudessem estar lá, né, isso também nós falamos na reunião da forania, tanto oeste como leste, às 7 horas da manhã, porque as pessoas já chegam cedo para confessar, né? Então nós decidimos assim, das 7 até às 10, porque todos nós gostaríamos de participar da Eucaristia, né, da celebração. Então, assim que o povo já possa chegando e já se dirigindo para o centro de eventos. E lá estará uma equipe para organizar, né, orientar os fiéis, né, orientar os fiéis para a celebração. Tá? Para essa celebração do sacramento da penitência, né?
Muito bem. Vai ter uma preparação, então?
Sim, tem uma...
Vai ter uma sala que o pessoal vai ficar sendo preparado, né?
Tem duas salas que antecedem, né, os confessionários, e aí as irmãs estarão ali para a irmã Cristina, as irmãs salvistas, para dar a preparação para os fiéis que vão confessar.
A Márcia, que eu acabei de falar, que é da paróquia Santo André, e trabalha aí na farmácia Galgani, né, que é nossa amiga, gente boa, ela está dizendo: olha, padre, se você precisar de ajuda para a festa, sobretudo em caixa, essas coisas, porque ela é ótima para essas coisas, né?
Uhum.
É da pastoral do Dízimo, ela diz que está à disposição, tá bom?
Eu agradeço, né, porque são situações assim, pessoas assim, generosas, que vai fazendo a diferença. Obrigado, Márcia, se precisar, com certeza procurarei, tá?
A Tati Godoy Barbosa, que é a esposa do Rui, né, ali da Colmeia e da Facilita, está dizendo que o programa é sempre, esse programa é sempre um melhor do que o outro. Olha aqui, Tati, você é puxa-saco, viu?
Sua comadre, né?
Minha comadre. Então, um abraço para o Léo aí, viu, Tati, meu afilhado. Padre Rubens, faça aí um convite especial para o nosso povo participar, então, da festa do Sagrado Coração de Jesus. Nós vamos marcar com o André e com a esposa, a Águida, depois, em um outro momento, para que ele possa falar. Quem sabe a gente não junta um grupo desse pessoal que pode trazer novidades, né, com o povo que nasceu ali, como a dona Estela falou, a mulher do Diácono Nilson, que duas filhas dela também nasceram ali na Vila São Pedro, no hospital. Né? A gente vai descobrir isso direitinho.
Que bom, talvez após a Romaria nós podemos vir, né? É sempre uma alegria poder estar aqui, Padre Crispim, porque o programa, ele é muito bom, o seu programa, né? O teu empenho de poder estar divulgando tudo isso, né, que acontece, não só na igreja, mas todas as iniciativas bonitas da sociedade. E, assim, a Romaria, né, que nós percebemos esse ano, também é fruto de uma caminhada, como os colocamos. Mas eu acredito assim que tudo o que acontece, eu vejo a iniciativa sua também de fazer e preparar o Pedal Cristo, né, que foi o ano passado, esse ano já teve o segundo, e as pessoas ficam bastante empolgadas. Então, a maneira assim, com certeza, que muitos vão até de bicicleta para a Romaria, porque é válido, né? Claro. É cada um de bicicleta, ou a pé, ou de carro. Então, são iniciativas assim que vai fazendo a diferença, né? Eu acredito na vivência também da fé do nosso povo. Então, eu espero, assim, com muita alegria, que todos possam estar participando conosco, né, celebrando o padroeiro da nossa diocese, a participação de todos os nossos irmãos padres, né, também as religiosas, os religiosos, os diáconos, e a comunidade em geral, né, todos os diocesanos, para que nós podemos marcar presença e valorizar e agradecer a Deus, né, por termos um santuário na nossa diocese, e perceber que esse santuário está ficando mais belo a cada ano que passa, e ao mesmo tempo tomar consciência que ele é nosso, né? Então todos nós também somos responsáveis pela manutenção, pela ampliação do santuário diocesano, né? Isso é muito importante. até que no dia nós vamos estar distribuindo, né, uma forma assim de que aquelas pessoas livremente, sem impor nada, quiser fazer a sua colaboração, a sua ajuda, porque o nosso próximo passo, Padre Crispim, é cercar o santuário, porque ele não pode ficar aberto do jeito que está, né? Quem for lá vai perceber que há uma necessidade de cercar o santuário, porque senão fica uma coisa assim que, né, meio alargada, se não cerca. Agora, se cerca, dá todo sentido mesmo de um lugar que é feito para que as pessoas possam estar rezando, que as pessoas possam ir lá com a sua família, fazer um piquenique, fazer um momento de lazer. E ao mesmo tempo também, como o bispo colocou, ser esse centro de eventos para toda a diocese, né? Então vale a pena a gente poder estar assim, prestigiando, ajudando, como também ele colocou muito bem com relação à catedral, né? Toda essa reforma, que a catedral, ela é diocesana, então que a gente, quem participa na catedral, aqueles que amam a catedral, sabe que é o momento também da gente arregaçar as mangas, porque às vezes quando a gente inicia um projeto, muita gente às vezes não compreende, não entende, né? E aí quando você vê aquele projeto que vai sendo executado, que vai criando corpo, que vai realmente sendo concluído, a gente vai ver, nossa, como que ficou belo, como que está diferente. Eu acredito que o santuário, quando começou a construir aquele centro...
Sim, eu lembro, né? Eu já era coordenador de pastoral, eu lembro.
Muitas pessoas não entendiam, criticavam, para que isso, não sei o quê. Então às vezes a gente pensa muito pequeno, né? Pensa muito pequeno com relação à melhoria que precisamos fazer para acolher as pessoas, para receber, né? No caso os romeiros, e no caso aqui também receber os paroquianos da catedral, e a diocese, os eventos grandes que acontecem, né? na catedral. Então eu acredito que são situações assim que vai fazendo essa diferença. Então eu te dou os parabéns, né? Porque eu sei que tem que ter muita coragem, que não é fácil, né, para levar adiante.
Mas eu disse para o pessoal que a parte mais fácil é o dinheiro. Eu já tenho o dinheiro todinho, está no bolso do povo.
Se todo mundo realmente, né, assumir como seu aquilo, com certeza fica muito mais fácil, né? Então eu quero agradecer de coração a todos. Agradeço novamente a Dom Redovino, ao Diácono Nilson também, né, ao todo o Conselho Econômico da Diocese, toda a diocese que tem realmente se empenhado para o santuário. E ali eu disse a Dom Redovino, nós temos que cuidar daquele espaço, né? Daquela natureza bonita, cuidar. Nós também estamos com um projeto de reformar também a igreja do santuário, porque ela está bastante acabadinha, sabe, a igreja. Então, ter um espaço bonito como aquele, a igreja também precisa receber bem, né, os seus fiéis. Tem um momento de oração. Então, a comunidade São Pedro, graças a Deus, apesar de ser uma comunidade pequena, uma comunidade também financeiramente não é tão grande, mas eles assumiram com muito amor. Então eu fico feliz, agradeço a toda a comunidade de São Pedro por ter entendido esse projeto e entender que o santuário é nosso, né? Então, obrigado, Padre Crispim, e a todos os ouvintes.
É bom lembrar também a comunidade de São Pedro, quanto mais o santuário ficar bonito e a igreja ficar bonita, mas também a própria vida econômica do santuário, né? É como a Aparecida do Norte. A Aparecida do Norte hoje deve exatamente ao santuário toda a movimentação econômica. Não é que a gente vai fazer daquilo um lugar para ganhar dinheiro, mas para o povo que trabalha ali, né? A gente sabe hoje o quanto o santuário é importante economicamente também para a própria Vila São Pedro. Nós queremos deixar um abraço aqui para o Jonas Miranda e família. Ele diz assim: Padre Crispim, estou na escuta deste rico programa que, além das informações, mas também da evangelização. Meu sogro e minha sogra conhecem a fundo a Vila São Pedro. Manda falar comigo, viu, Jonas? Para depois a gente conversar um pouquinho sobre isso. Manda um abraço também para o Fábio Mascarenha, disse: estou na escuta. Fábio Mascarenha, que trabalhou tanto com a gente na pastoral da juventude. A Janete, também da paróquia Bom Jesus, está nos acompanhando, nos escutando. Um abraço para ela. E tantas outras pessoas. A Joana Sturte, né, que é a mulher do nosso amigo Beto, também nos acompanhou nesse programa. O Valdemar Pérez também nos acompanhou. E esses dias encontrei com ele e disse: Padre, eu escuto sempre, é um programa muito bom. Então um abraço também para o Valdemar e para a Andréia, sua esposa. E para todos os outros que nos acompanharam nesta manhã de sábado, lembrando que amanhã nós teremos então a reprise desse programa. Gostaria de deixar uma notícia para a catedral, né, para o povo da cidade, lembrando que a notícia da catedral, que nós teremos a missa caipira no segundo sábado de julho. dia 12. E depois faremos uma partilha e vamos dançar forró ali no Salão da Catedral. Essa missa é bastante bonita, o pessoal da comunidade de Santo André, que vem com 50 cantores, músicos, né? E participam de forma tão alegre conosco da celebração da Santa Missa. Quando eu uso a expressão missa caipira, é sempre missa, viu? Pelo amor de Deus, não vamos chegar no Vaticano dizendo que eu estou inventando coisa, né? Missa caipira significa as músicas com ritmo caipira, mas todas músicas litúrgicas. A liturgia é sempre a mesma, é a liturgia da Igreja Católica. Mas é uma missa muito bonita, você já é convidado para participar conosco dia 12 do próximo mês, quando nós iremos celebrar esse momento de festa. Não sei se eu esqueci de alguém, gostaria de deixar, portanto, aqui. Ah, tem mais alguém que deixou uma mensagem para nós, né? A Maria de Fátima, Dona Maria da Vila Formosa, manda um grande abraço para nós também aqui da Rádio Coração. E para ela, deixamos também o nosso abraço. Se Deus quiser, no próximo sábado retornaremos trazendo alguns convidados para tratar de outro tema, certamente de importância para você e para todos nós. Grande abraço.
Acerte a frequência 95 FM. A sintonia certa para um coração exigente.